nome é Kleber Venditti, eu sou sócio da Prática Trabalhista. Hoje eu estou aqui em companhia do meu sócio e colega Solon Cunha. Sabemos que agora em tempos difíceis é mais importante que nunca compartilharmos informação e ajudarmos aos outros, em que a gente vai tratar de negociação coletiva e a negociação coletiva como instrumento de gestão das empresas.
Nós estamos aqui para hoje fazer uma pequena apresentação para vocês, falar um pouco das nossas reflexões, daquilo que nós tivemos em comum de vários clientes que nos procuraram durante a semana e durante o final de semana para tratar desses assuntos, tentar ser o mais acolhedor possível para poder passar a vocês a nossa experiência, o que a gente tem conversado com os outros clientes. Sempre a experiência de um nesse momento aproveita, no bom sentido dessa palavra, a experiência do outro. O importante aqui é que a negociação é sempre a melhor opção, é sempre uma opção de autocomposição de conflito. Nós vamos ultrapassar um período de relativo conflito. Então, a composição, essa é a autocomposição das partes, é sempre a melhor opção quando possível.
Então, vamos começar a falar do que a gente acha que faz sentido negociar com o sindicato, da importância da negociação coletiva nesses momentos de crise. Vamos lá. Então, como é que a gente enxerga isso, apresentando o tema, né? A negociação coletiva, ela é, neste momento e na nossa visão, muito, muito, muito importante para que a empresa tenha algum tipo de segurança jurídica, né? A gente vive num momento em que está todo mundo se perguntando o que fazer, quais são as possibilidades, o que está na mesa, e você tem opiniões para vários lados, muita gente falando muita coisa e as empresas meio que tentando entender o que vão fazer, né? Então a gente enxerga nesse ambiente a negociação coletiva como um porto seguro, como algo que, em sendo adotado pelas empresas, vai robustecer qualquer tese jurídica que possa ser apresentada no futuro. Então, num ambiente futuro de questionamento, a gente tem que lembrar que essa crise do coronavírus, ela vai passar, né? E daqui a 3-4 anos, dentro do período prescricional, quando alguém for discutir qualquer medida que a empresa tiver implementado, esse tema do coronavírus, ele vai estar, a gente espera, um pouco mais esquecido. Então, por isso a necessidade de você ter robustez na tese jurídica que você for apresentar para defender as medidas que a empresa quer tomar. É isso. Então, assim, falando do que a gente ainda entende que é necessária a negociação coletiva até como instrumento de segurança e gestão das empresas nesses tempos de crise. Né? A redução salarial seguida da redução de jornada, a MP é silente em relação a isso, então, considerando que tem lá na Constituição Federal que qualquer redução de jornada e salário precisa da negociação coletiva, a gente acha que este é o caminho. Tá? Então as empresas podem encontrar nisso uma ferramenta para poder gerir mão de obra em tempo de crise. E tem muita gente fazendo, tá, pessoal? Então, assim, tem bastante gente já procurando o sindicato. A gente queria desmistificar alguma coisa que fica no consciente das pessoas, que é a dificuldade de realizar uma negociação coletiva. Pelo que a gente tem visto na última semana, e até um pouco antes da última semana, os sindicatos estão sensíveis a situação do coronavírus em geral, obviamente existem exceções, mas em geral os sindicatos estão sendo receptivos às empresas para poder fazer esse tipo de negociação de uma forma rápida e eficaz. Os sindicatos estão usando a forma do aditivo à convenção coletiva ou ao acordo coletivo, ao invés de fazer um acordo novo, tá? Isso é o que tem prevalecido. Então a gente tem vários exemplos aí de sindicatos procurando fazer o aditivo à convenção coletiva para dar possibilidade das empresas reduzirem jornada, reduzir salário, fazer, em alguns casos, PDVs, né? Implantar bancos de horas um pouco mais estendidos nesses aspectos. Então, assim, achar que o sindicato não está receptivo ou não vou conseguir implementar neste momento uma negociação sindical não é o que a gente tem visto nesses momentos.
Nós temos que ter em mente que algumas empresas vão efetivamente parar, outras, por terem atividades ou funções essenciais, vão prosseguir. Outras, pela impossibilidade de parada total, como, por exemplo, fornos, indústrias que têm fornos de ferro, aço, enfim, que tem a questão de manutenção, a questão de segurança, etc. Então, tudo isso pode ser objeto de negociação. Entrando já no aspecto do Covid-19, né, do coronavírus, há algumas medidas de restrições que são nebulosas, que são cinzentas, né, que a gente poderia, através da negociação coletiva, clarear esse momento. Né. Então, a restrição ao local de trabalho, por exemplo, a imposição de restrição ao local de trabalho ou não, a necessidade de atendimento, tem redes de farmácias, hospitais, isso tudo pode ser regulado através da negociação sindical. Necessidade de não afastamento ou afastamento, nós temos a questão das pessoas assintomáticas, né? São pessoas que pegaram o vírus, mas não desenvolveram as suas doenças. Quer dizer, como é que essas pessoas vão ser enquadradas dentro dessa situação? Discutir a recomendação e a compulsoriedade de exames, procedimentos. Algumas empresas estão utilizando da telemedicina. Como é que eu posso fazer com os atestados médicos, justificativas de ausência? Como é que eu vou colocar essa pessoa que foi infectada, que desenvolveu a doença, em auxílio-doença, perante o INSS, se ela tiver um afastamento mais de 15 dias? Regras de não discriminação, né, impedimento de viagem, enfim, questionários de saúde dentro da regra do background check, do que eu posso perguntar, o que eu não posso, a precaução que eu tenho que ter quanto à vulnerabilidade dessas situações. Eu recebi várias perguntas de clientes sobre: posso exigir que o empregado cheque a sua temperatura antes de entrar no prédio? Então, vocês veem, todas essas situações que podem causar um desconforto, que podem causar uma dúvida, sem dúvida nenhuma, quando atribuídas por uma negociação coletiva, elas passam a ser mais fáceis. A gente teve exemplos de negociação coletiva agora, que foram assinados na semana passada, né? Então, por exemplo, o Sindicato dos Restaurantes foi uma convenção bem ampla, um grupo enorme, um precedente importante, né? E o sindicato colocou, dentro das razões que motivaram esse acordo coletivo, né, a medida de força maior e as suas consequências. Então, admitiu redução salarial, admitiu formas diferentes de concessão de férias, forma de redução de salários em 25% para quem está trabalhando, forma de suspensão do contrato de trabalho com 50% do piso salarial. Enfim, tem ali uma série de discussões, o comerciário fez o mesmo, o pessoal de cabeleireiros, estética fez o mesmo, o Sindicato de Lojas fez o mesmo. Então, nós temos aí pelo Brasil alguns exemplos, o Fast Food fez também em Goiânia, Curitiba. Então, a gente tem aí alguns exemplos de negociação coletiva que estão dando certo e tentando esclarecer essa zona cinzenta que nós estamos mencionando.
Um ponto bastante significativo também para a gente pensar via negociação coletiva é a revisão da remuneração variável, né? Pensar também como é que vão ficar os PPRs, os PLRs das empresas nesse momento de crise. Então, pensar em ajustar os gatilhos do PPR e PLR para, eventualmente, a empresa não ser obrigada a pagar o PLR ou o PPR no momento que ela está mais afetada pela crise, ou ao contrário, ou a empresa, apesar de não ter atingido o gatilho, quer pagar pelo menos alguma coisa aos seus empregados, talvez seja o momento de olhar para isso e pensar nas possibilidades também envolvendo a negociação coletiva.
Mas só para completar o que o Kleber falou, cada situação tem que ser analisada individualmente, né? Embora ele tenha dito isso, é importante ressaltar. Cada situação de PLR, remuneração variável, precisa ser examinada especificamente. Porém, a gente vai ter uma situação, se Deus quiser, no segundo semestre, bem diferente da que a gente teve no primeiro semestre. O que nós podemos fazer é tentar fazer um plano de participação em resultados para o segundo semestre, ou a partir de julho do ano que vem, de agosto, setembro desse ano, até setembro do ano que vem, por um ano, com metas para recuperar essa crise econômica. Então, alguns clientes estão nos procurando nesse sentido, já bolando metas futuras para poder... Alguns usam até essa expressão, e eu estou falando ela aqui de forma bem informal, né, para poder, aspas, devolver esse dinheiro da redução salarial lá na frente, se os resultados forem retomados. Então, é importante a gente analisar caso a caso e também nesse sentido de tentar ver algo positivo para frente. E isso, a remuneração variável é muito importante.
Esse tema é bastante procurado pelas empresas e há um interesse comum nessa temática que assola todo mundo. Então, acho que é importante vocês saberem que o Marfilho está à absoluta disposição de todos vocês. Nós estamos fazendo vários calls individualizados com nossos clientes, tá? Para olhar aí sim a situação específica de cada cliente. Sintam-se inteiramente à vontade para nos procurar, agendar esses calls, em que a gente pode aí sim abordar a situação das empresas de vocês e pensar de forma estratégica aquilo que melhor se amolda à situação específica de vocês.